10:22, vamos falar agora sobre o vestibular indígena que este ano será organizado pela Universidade Estadual de Maringá. Estamos na linha com a professora do Departamento de História da UEM, Isabel Cristina Rodrigues, que é pesquisadora da temática indígena. Olá, professora, bom dia.
Bom dia, Luciana.
Bom, a senhora participa então da organização do vestibular, né? Como que é essa organização, esse trabalho?
Sim, eu participo. O vestibular indígena, ele é uma política do governo do estado do Paraná que existe já desde o ano de 2001. É uma lei estadual que destina vagas para membros de populações indígenas nas universidades estaduais e na Universidade Federal do Paraná. E é um sistema de rodízio. Então, a cada ano, a cada edição, é uma das universidades públicas do Paraná que faz a organização e sedia o processo.
Uhum. E então é uma política afirmativa, né, de ações afirmativas, e aí não é uma questão de cotas, né? A senhora estava explicando que são vagas suplementares?
Sim, dentro das políticas de ação afirmativa existem diversas modalidades, né? A política de cotas é uma delas, e embora apareça na lei estadual de 2005 que são cotas sociais, no caso do Paraná, quando a lei foi regulamentada, ela foi regulamentada como vagas suplementares. Então, são vagas que excedem aquelas vagas que são oferecidas anualmente nos cursos de graduação. São vagas limitadas e nesta política são 6 vagas para cada universidade estadual e 10 vagas para a universidade federal. Então, essas 6 vagas, elas são excedentes, né? Elas não entram na quantidade de vagas oferecida nos vestibulares universais.
Uhum. Bom, e qual a avaliação que a senhora faz desses anos todos aí dessa política de ação afirmativa em relação aos indígenas?
Bem, essa política, ela é, assim, hoje pioneira no Brasil. Tá? O Paraná, ele está na vanguarda, porque ele é a única unidade federativa que tem uma política deste nível para populações indígenas. Existem leis federais que destinam vagas e cotas nas universidades federais, mas uma política estadual, o Paraná é o primeiro. E ele tem sido assim, tem sido uma iniciativa muito importante, porque ele é uma forma de inclusão. Ele é uma forma de inclusão no momento em que a nossa sociedade, capitalista, ela vive, né, um momento bastante delicado na manutenção da sua democracia. E os processos seletivos para ingresso, sobretudo no início, no ensino superior, que são dados pelo processo vestibular, ele é um processo dito meritocrático. No entanto, é preciso a gente lembrar que para você ter, assim, uma meritocracia de fato, você precisa ter igualdade de oportunidades. Uhum. E num país como o Brasil, que é um país extremamente desigual do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, o vestibular, ele não é democrático. Muito pelo contrário, ele é excludente. Por quê? Porque ele acaba favorecendo aquelas pessoas que têm as melhores condições econômicas, que tiveram as melhores condições de passar pelas melhores escolas. Então, as chamadas populações minoritárias, como as populações pertencentes à classe trabalhadora, as populações negras ou afrodescendentes e as populações indígenas, que é o caso, né, que o vestibular indígena contempla, são populações que vivem numa situação muito desigual, de muita falta de oportunidade. Então, essa política, ela permite que essas populações tenham acesso ao ensino superior. De outra forma, eles não teriam. Seriam muito raras as pessoas, né, os indígenas hoje no Brasil e no Paraná, que teriam acesso ao ensino público de qualidade, como é o caso das universidades públicas.
Uhum. E já é possível se ver essa mudança de realidade com indígenas formados voltando às suas comunidades?
Com certeza. Com certeza é possível. Por quê? Né? Porque nesses anos todos de política de ação afirmativa, de presença dos indígenas na universidade, esses indígenas que ingressaram e que concluíram os seus cursos de graduação, eles retornam para as suas comunidades e acabam ocupando esses cargos e esses empregos que a comunidade oferece. E quando não emprego na comunidade, o emprego no seu entorno, nas cidades onde eles residem. Tá? Isso é importante por quê? Porque ajuda muito no desenvolvimento da comunidade. ajuda muito, principalmente naquilo que diz a Constituição, né? Porque a Constituição de 1988 deixou muito claro os direitos indígenas. Então, é pela Constituição de 88 que eles garantiram diversos direitos que eles não tinham até então, que são principalmente os direitos de cidadania, o direito a uma educação multicultural bilíngue, o direito às suas culturas, às suas línguas, aos seus territórios e à gestão dos seus territórios. Então, as vagas no ensino superior e a passagem desses indígenas pelo ensino superior tem possibilitado para eles a formação para que eles possam se empoderar para a gestão dos seus próprios territórios.
A senhora disse que no Brasil as oportunidades, né, são muito desiguais, né? Quer dizer, o ponto de largada não é o mesmo para todas as crianças, os adolescentes, né? Sim. E aí isso torna, então, o vestibular antidemocrático, excludente. A gente vê essa situação dos índios, a gente vê muitos índios aqui na cidade vendendo artesanato, acomodados de forma bem precária em rodoviárias, em prédios abandonados, e a gente pensa muito nas crianças, né? Como é que está... Essas crianças, elas frequentam a escola, elas têm um aprendizado regular?
Frequentam sim, né? Quando nós não conhecemos as pessoas, a nossa tendência é generalizar. Não? Uhum. Então, é importante que a população saiba, que a população perceba que esses índios que estão na cidade, né, que são índios caingangue, são os indígenas que vêm da região aqui dos municípios de Manuel Ribas, que fica a quase 200 quilômetros daqui, do município de Tamarana e do município de Ortigueira. Então, esses indígenas que estão nas suas terras, né, nessas cidades, eles têm a sua rede de educação básica, então eles têm as escolas. Essas crianças, na sua maioria, elas estão matriculadas na educação básica, inclusive na educação infantil. E essas famílias que vêm para a cidade, vir para a cidade é uma necessidade, sim, né, de praticar suas próprias culturas, de dar vazão ao seu sistema próprio de economia, ou seja, de implementar a renda doméstica. Então, é importante a presença deles aqui. Essas famílias vêm, elas ficam em torno de 20, 25 dias e retornam. Então, elas não são as mesmas, elas não estão residindo na cidade de Maringá. Elas estão em situação de passagem. Então, essas crianças que estão matriculadas, elas deixam de frequentar a escola nesse período que estão aqui, mas elas retornam. Elas retornam e elas têm acesso a esse processo de escolarização, que é uma escola exatamente nos moldes da escola que nós temos fora das aldeias, mas que tem a garantia de que seja uma educação bilíngue e multicultural.
Interessante. Professora, muito obrigada pela entrevista, por nos atender neste feriado. Um bom dia para o senhor. Para a senhora,
desculpa. Bom dia para vocês também.
Obrigada. Conversamos com a Isabel Cristina Rodrigues, professora do Departamento de História da UEM, pesquisadora da temática indígena. Falamos sobre o ensino superior indígena e a forma como o ensino superior indígena abre portas e faz as comunidades indígenas avançarem.